FM, programa Light News, apresentando neste momento Fernanda Musardo, nossa comentarista de redes digitais, de mundo digital, de mídias sociais, negócios online, etc. Bom dia, Fernanda.
Bom dia, Maria. Bom dia, ouvintes e a galera da live, que eu já vi que estão nos assistindo pela live, já vieram falar aqui o que a gente estava conversando. Eu esqueço que a gente fica ao vivo, Maria.
Exatamente, a gente não pode fofocar muito, pode falar da besteira.
Mas a gente fala besteira,
mas besteiras de compromisso não dá, porque todos os intervalos são gravados aqui no programa Light News da Light FM. Fernanda Musardo, vou começar do começo. Black Friday é mais uma daquelas importações brasileiras, além de Halloween, além de não sei lá o quê. Daqui a pouco, no dia 14 de fevereiro, vai ter outro dia dos namorados, com certeza, pro Valentine's. E essas coisinhas básicas que o comércio gosta de entochar goela abaixo da gente, certo?
Certo. A nossa aqui no Brasil começou em 2010. E eu me lembro que apenas 40 lojas faziam parte e era exclusivamente para o e-commerce. Então, quem trouxe isso foi o e-commerce. E foi em 2010. Hoje a gente já tem aí como uma das principais datas para o varejo do ano, tá? Black Friday. Pena que a gente absorve as datas comemorativas, esses eventos, essas pautas para o varejo, porém nós não estimulamos de fato e a gente acaba distorcendo um pouco a função da Black. Então, por exemplo, hoje você já vê lojas falando em Black November. E não mais só a sexta-feira.
Sim, a própria Esther Colchões, vamos fazer a propaganda básica, ela já está blackeando tudo faz tempo. Porque dizem e alegam, que eu acho bem interessante, a Esther fala o seguinte: ora, por que eu vou colocar um preço bom só agora, sexta-feira, se eu posso colocar um preço bom para a pessoa escolher com calma?
Eu entendo que para alguns produtos isso faça sentido. Carros, imóveis, móveis de alto valor, mas quando a gente vai, Maria, para o varejo, isso pode comprometer para quem está consumindo, que talvez não seja tão promocional assim, porque se fosse, não teria deixado o mês inteiro. Então, tem as duas situações. Tem empresas e tem segmentos que sim, elas precisam, não é nenhuma questão só de valor financeiro do bem, mas de organização interna,
de tirar o estoque.
E também tem outra questão do software que usa para controle. Então tem empresas que ela trabalha com multi-estoques, um único estoque para multi-lojas. Então ela precisa ter uma organização melhor e é diferente, não para ela. Colocar apenas em um dia, dependendo da organização interna da empresa, é um pouco mais complicado. Mas, a grosso modo, o usuário, o brasileiro, e principalmente a galera que vai comprar pelo e-commerce, ele espera um dia. E naquele dia precisa realmente estar com ofertas consistentes, mais pomposas.
Aquela famosa,
mais verdadeiras.
Isso, aquela famosa, né, Fernanda, a virada da meia-noite. Porque eu já vi muita gente comentando em rede social, coisa que eu não faço. Porque vamos combinar, a gente começa o programa tão cedo aqui que eu não vou ficar esperando meia-noite.
Só quem acorda cedo sabe como é bom dormir, Maria, às 9 da noite.
Então, aí é o seguinte, deixa eu te comentar esse assunto, né? Então, as pessoas esperam essa famosa virada. E como é que é uma forma inteligente de você fazer uma compra? E aí eu queria que você tentasse estabelecer estratégias. Nós vamos falar dos dois lados hoje com você, tanto da loja quanto do consumidor, tá? Mas o consumidor, puxa vida, eu fico nervosa, eu clico lá e compro um computador que de repente tá meio carinho ainda. A gente tem que primeiro, então, pesquisar, já ter tudo anotado, ter os sites que nós vamos procurar e depois entrar na sexta-feira, é isso?
É isso. E é bem importante, Maria, fazer uma lista antes, compondo o nome do produto, o modelo dele e as possíveis variações. Porque tem diferença, Maria. Eu vou comprar um celular, mas se o teu modelo é um Moto G, qual ano? É o G1, G2, G3, G4, G5, tem tantos. Então, é importante o modelo para que você tenha uma condição melhor de pesquisa. Então, você primeiro faz essa lista de produtos que você quer e deseja comprar. Não vai colocar 15 produtos, você vai se perder nessa lista toda. Então, coloque ali a tua lista, coloque os sites de maior referência para você. Então, você vai procurar sites com maior nome para você ter como referência. Por que eles são importantes, Maria? Porque eles têm uma estrutura e eles têm uma condição equilibrada. Então, você consegue ter um norte, um referencial de valor, para você não ficar nem muito lá no muito barato e nem muito lá no muito caro. Então, esses sites de maior relevância, eles vão te dar um bom balizador. Pegue também os sites que fazem os comparativos de preço. Eles vão te mostrar o histórico, para que você não caia na furada de achar que está comprando um produto com super desconto, porque a loja disse que está com 70%, mas na verdade ela aumentou o valor desse produto uns 15 dias antes para dizer na Black que realmente estava com desconto.
Então, esse site, é o dobro pela metade?
O dobro da metade, uma coisa assim. Tá. Então, esses pesquisadores de preço, eles mantêm o histórico do produto. Então, quando você coloca lá o produto, ele vai te dizer quanto custava esse produto em agosto, quanto custava esse produto em setembro, em outubro, e quanto ele está custando agora. E aí tem um outro site que é bem importante, é proteste.org. No proteste.org, ele tem inclusive um plugin que você pode instalar no navegador, que ele vai te dizer se aquele produto realmente está em oferta, porque ele também vai fazer essa mesma verificação.
Qual o outro que agora não tem, o que tem o histórico? Já me perdi.
Zoom. O próprio Buscapé, que é o Jacotei, também oferece esse serviço, que ele tem a busca do valor do produto, do quanto custa aquele item.
No histórico dele.
E ele já apresenta o histórico, você consegue ver realmente o quanto ele custava e o quanto ele está neste momento. Você vai perceber, Maria, que alguns produtos, principalmente os produtos na parte de eletrônicos, a parte de cosmético também acontece bastante isso, que ele há uma crescente em setembro e outubro, porque as lojas já estão se preparando para a Black. Então, se você olhar nesses sites de comparação de preço, você vai perceber, isso é natural, faz parte. Existe um equilíbrio no valor, lá pro lado de agosto, setembro, e em setembro, finalzinho de setembro e outubro, você já percebe que começou a aumentar um pouquinho para conseguir baixar de novo.
E, Fernanda, eu queria que você falasse, depois do intervalo, sobre o conceito de marketplace, o que é o marketplace e se eu posso confiar, então, que o marketplace tenha sempre produtos bons, apesar de ele congregar vários outros vendedores. Essa sempre foi minha dúvida. Eu vou comprar no shopping, mas aquela loja não é boa? Essa sempre foi minha dúvida sobre o marketplace. 8h24, Fernanda Buzardo aqui conosco. O nosso bate-papo é sobre a Black Friday, sobre os descontos, as compras que você pode eventualmente fazer, como se prevenir, como comparar preços. Não perca, porque hoje você pode ter um bom balizador de como você pode ser um bom consumidor. Bom consumidor para você, não é verdade?
Fernanda, eu estou aumentando o número de seguidores no jeito. Estou com 26 mil. Mais ou menos está dando mais de 1.000 por semana. Tá? E assim, são todos orgânicos, eu nunca patrocinei nada, né? Aliás, nem consigo, né? Mas eu nem consigo, se eu quisesse também, né? Porque eu já falei para você, não adianta, eu não quero colocar um linkzinho lá, não sei o que, patrocinar, porque não adianta nada, né? Eu acho que não.
É estimular o número de visualizações do YouTube. Se não oferecem essa função...
Não. Agora, o que eu acho, eu estou assim, indo em consonância com esse pensamento. Eu acho que o IGTV ainda vai ser monetizado, eu acho. E eles estão estimulando isso, né?
Muito. O Facebook já tem ali no estúdio de criação os vídeos do Facebook, você pode gerar renda com aquilo. Claro que é um valor mínimo. Mas eu acredito que muito em breve o IGTV faça a composição disso também na monetização. Mas é bem ruim não poder patrocinar ainda. E eu acho que ele ainda não pode ser patrocinado porque ele há um estímulo muito grande já ainda. Então, por isso até que eles estão segurando. Eles lançaram outra coisa ontem e ainda não foi distribuído o patrocínio do IGTV. Ainda não.
É, e também tem outra coisa, né? A gente não pode ainda colocar uma marca e clicar no link da marca no vídeo. Acho que isso seria interessante, entendeu?
Na descrição do IGTV você pode colocar o link. E ele vai ser clicável, se eu não me engano. É o único lugar do Instagram, exceto a Bio, que na descrição.
Ah, isso é legal.
Deixa eu confirmar, mas até onde a gente
teste sim. Hoje, quando for postar, eu coloco o Zé de Alumbeiro.
Isso.
Porque isso é legal. Isso aqui já pode também dar uma ajudada.
Porque é o único lugar É, só o arrasta para cima no teu caso. Se dá para colocar.
Não, mas daí é no Stories.
É, precisa, não é no IGTV. Não é no IGTV. Mas ainda tem muita coisa. É, ele lançou ontem Cenas, que é para concorrer e bater com o TikTok.
Tem Cenas aonde?
Ah, quando você faz história, agora no ladinho, antes do ouvido, tem Cenas.
E aí faz o quê? Faz aquelas edições?
É, faz. Já viu o TikTok? Faz dublagem.
Já.
Ah, sim, faz igualzinho.
Tem paciente meu que ganha dinheiro com TikTok.
Tem muito. Nossa, galera, foi só
menina. Não, aluno.
É, uma guria tem 300 mil views com vídeos sobre a vida dela contada em filme.
Pera, onde que tem? Ah, que cena? Já acabei de ver.
Foi lançado ontem.
Começar.
E isso tem cenas.
Eu perguntava a Fernanda Musado, especialista digital aqui conosco no programa Light News, falando hoje sobre Black Friday, o que é esse tal desse marketplace? Não esqueçamos de que você pode estar pessoalmente, presencialmente, num espetáculo sensacional, aonde? No Teatro Positivo. Dois pares de ingressos para vocês, um para sexta, um para sábado. Musical Concerto para Dois, com Cláudia Raia e Jarbas Homem de Melo, Teatro Positivo, às 21 horas. E brindes da Transamérica para vocês. Vamos lá, em primeiro lugar, o que é um marketplace?
Ele é um agregador de lojas e de produtos, como se fosse um portal de e-commerce. Então, por exemplo, quando você entra no site da Americanas, o site da Americanas tem Americanas e ela também é um marketplace. Existem outras lojas vendendo seus produtos dentro da loja Americanas.
Por exemplo, eu quero comprar chave inglesa. Aí eu clico lá e aí me apresenta vários preços e tal.
Isso.
Alguns destes vendedores não são Americanas.
Isso.
E pode ser também, né?
Pode ser também.
Tá.
Ele vai aparecer, geralmente está embaixo do valor. Vendido e distribuído por... Tá. Aí aparece o nome da empresa que está vendendo dentro da Americanas.
Tá. Daí eu compro do Ferramentas ABC. Quem é que me garante que Ferramentas ABC vai me entregar o produto e o produto é bom?
Olha, em tese, quando uma empresa ela abre a tua loja para servir de marketplace, ela coloca algumas regras onde... Para você inserir esse produto, esse ferramentas, precisa estar dentro da composição de regras do marketplace.
Então, ela está regulada
ela
por
está
uma coisa
regulada.
Maior. Tá?
Isso. Caso ela venha a oferecer problemas constantes para a loja maior pode tirar esse marketplace, pode tirar essa loja, essa empresa. E um detalhe, o fato de você ter comprado pelo ferramentas, você também, o dono do marketplace, ele também é responsável por essa venda. Então, ele também pode ser acionado via Procon ou judicial, enfim. Se deu problema no teu produto, via de regra, você tem a devolução em até 7 dias pelo e-commerce, simplesmente porque você desistiu da compra. Não precisa ser algo, veio quebrado, não era da cor que eu queria. Não. Você desistiu da compra porque você não quis mais aquilo, você tem o direito de 7 dias. Se dentro do marketplace você não conseguiu, a empresa dona do marketplace, ela também precisa resolver o seu problema e ela vai ajudar você a resolver o problema. Caso não venha a ser resolvido e exista uma constância de reclamação, essa empresa que está dentro do marketplace, ela é retirada daquela plataforma maior, daquele grande portal.
Então, por exemplo, só para nós imaginarmos, valeria mais a pena na Black Friday, naquela apuração, aquela coisa toda, você comprar num marketplace, porque tem algumas garantias maiores, seria isso?
Olha, não, porque mesmo a loja maior sendo reguladora, colocando alguns procedimentos, algumas regras, ela não consegue chancelar tudo 100% o tempo inteiro. Então, você vai fazer uma compra, mas isso não quer dizer que você vai ter mais garantia, não é isso. Porque eu posso estar hoje dentro das regras, entrei, só que aquele teu produto, aquela tua compra, eu não consegui dar uma boa experiência, não consegui te entregar, não entreguei no prazo, o produto veio com defeito, e N situações que não estão mais compostas, ela não tem o controle disso. Mas, claro, a partir do momento que você teve o problema, aquela loja também é responsável por aquela transação, para aquela compra. E aí você tem uma loja maior para te dar um respaldo um pouco diferente.
quando eu devolvo uma mercadoria, seja por qual motivo for, eu tenho que pagar os correios?
Não. A logística reversa, isso é obrigatoriedade da empresa.
E o que eu apresento, então?
Ela vai te dar, você vai entrar em contato com a empresa que você efetuou a compra e ela vai te dar o procedimento. Ó, vá até o correio e apresente esse código. Vá até o correio, imprima essa folha e apresente na entrega. Vá até o correio ou outra transportadora, não necessariamente o correio, e faça no envio de terça a quarta usando um localizador X. Então, isso é obrigatoriedade da empresa e as custas ficam com ela também. Isso é um outro ponto. Então, quando a gente é lojista, eu tenho que considerar que no meu valor, no meu preço, eu tenho esses riscos, isso já faz parte do risco do negócio.
Então, eu tenho que incluir isso, claro.
Eu tenho que incluir
isso na composição.
E um detalhe que é bem preocupante, Maria. Hoje, a quantidade de pessoas que fazem esse tipo de ação de uma forma...
Talvez maldosa.
De maldosa mesmo. Porque ela compra e ela tem 7 dias e devolve. Quem usa isso? Se você vende produtos que são instagramáveis... Você tem um sério problema com isso.
Instagramável, o que, que é? Que uma pessoa parece que tá rica?
É legal para você tirar foto. Aí você pensa, eu comprei uma camiseta, uma blusa, uma roupa. Recebi. Eu tiro muitas fotos.
Ah, que horror.
E daí eu devolvo, embalo de volta e devolvo. Porque etiqueta, eu colo atrás, eu dou um jeitinho de esconder. Tiro várias fotos. Algumas pessoas até fazem de recebidos. Finge ser recebido também.
Acabou de ganhar.
Mas é recebido do próprio cartão de crédito, mas tudo bem. E aí você acaba, a empresa tem que arcar com os custos da devolução.
Eu não falo para vocês que o mundo tem que acabar porque o ser humano é um cretino.
Olha, o ser humano...
Mas não faz dias que eu estou falando isso.
Você não tem ideia, Maria, dos custos e das coisas que as pessoas devolvem. Por exemplo, agora de novo, olhando os dois lados. O Mercado Livre, ele oferece a função de você devolver em até 30 dias.
Uau,
30 dias? Agora, pense você que é um pequeno empresário que faz placas customizáveis. Esses dias mesmo eu recebi no meu WhatsApp, que ela falou assim, tá, e agora o que eu faço? Eu agora procuro um advogado.
Que grossa,
Fernanda. Também procura um advogado agora, não tem mais o que fazer. E ele faz placas customizadas. Ele fez uma placa, tipo, para mim, Fernanda Musardo.
I love you.
E aí eu recebi.
E você fala que não gostou.
E aí eu falo que não gostei, eu devolvo. Eu tenho 30 dias para isso, Maria. E isso é algo que, para o consumidor, é ótimo, porque dá uma garantia e dá uma segurança maior. Mas pense que, para o lojista, ele teve que arcar com os custos de fabricação, de envio... E de recebimento, e de algo que ele não vai conseguir vender para outro. Porque Fernanda Musardo, eu espero que tenha só uma.
Mas,
e
nossa,
que queira
Fernanda,
exatamente daquela forma.
Eu estou espantada com isso.
É absurdo.
Realmente eu não tinha parado para pensar nessa coisa do Instagramável.
A Amazon.
Nossa, eu estou de cara com
a Amazon tem uma lista de clientes complicados.
Então, entendi, é blacklist.
Isso, que você já tem ali algumas restrições. Alguns grupos no Facebook de marketplace já também colocam o ID dos clientes duvidosos. Não é uma lista oficial, aquilo não pode ser feito, mas é colocado uma combinação numérica e eles usam a Mega Sena da semana, porque são várias combinações numéricas compondo a lista de clientes, de IDs, de usuários que compraram e que devolveram sem real motivo, Maria.
E que fazem isso com constância
e com a intenção de pego, uso, tiro fotos, faço o que eu preciso e daí eu devolvo, porque a lei permite isso.
Olha, eu estou sem palavras, porque eu não sei se é porque eu sou honesta ou tenho um pouco de ética, pelo menos um pouquinho me resta ainda, realmente é uma coisa...
É terrível. E assim, e fora os outros tipos de fraude que a galera... Bom, é muito mais fraude do usuário
do que do comerciante.
É algo bem, bem preocupante. A ponto de ele receber a mercadoria e acionar o marketplace dizendo que não recebeu a mercadoria.
Que não estava dentro, que tinha papel dentro.
Isso. O que, que as lojas fazem? Ela tem a câmera dela no centro de distribuição.
Ah, de embalagem.
De embalagem.
Entendi.
Então, é como se fosse a contagem de dinheiro no banco, que também tem. A mesma coisa acontece nas lojas. Então, aqui nessa sala, por exemplo, é onde eu vou fazer a distribuição do e-commerce da parte de marketplace. Então, eu vou separar e eu vou ter uma câmera sempre me filmando. Eu embalando tudo, vedando, conferindo e entregando.
Olha, então vamos falar de fraude.
É absurdo.
Acabei de lembrar de uma. Eu conheço uma moça que trabalhou durante alguns dias apenas, ela não quis continuar lá, trabalhando num grande brechó virtual que há aqui em Curitiba. Esse brechó virtual consiste no seguinte, Fernanda, você manda esse teu vestido azul lindo que você está usando, tá? E você manda uma saia também. Aí você fala, estou mandando um vestido e uma saia, mas você mandou só o vestido, não mandou a saia. E o que, que eles fazem? Então eles filmam a abertura desta caixa tua, Fernanda.
Exatamente.
Do que vai para o brechó, entendeu? Uhum. Porque as pessoas dizem que mandaram coisas que não mandaram também.
E fora quando eles mandam, quando você abre, o que, que você faz com aquilo? Porque não tem mais condição, não dá para usar, não dá para... Então, assim, você tem sempre que pensar o seguinte, isso é importante para quem acha que o e-commerce vai ser simples, fácil, que é só abrir uma lojinha que vai dar super certo. Se você vai numa loja física presencialmente e você experimenta a roupa, você não tem o direito de troca. Geralmente, as empresas fazem a troca por uma boa convivência, uma boa relação com o cliente, mas obrigatoriedade ela não tem. Se você vai abrir um e-commerce, você tem a obrigatoriedade de trocar aquele produto simplesmente porque o cliente desistiu da compra e ele tem 7 dias para fazer isso após a data de recebimento. Então, é uma questão.
Entendi.
A loja virtual, eu vou poder distribuir para toda a internet. De fato, você vai distribuir para toda a internet e é um ótimo negócio, é excelente.
Mas tem esses ônus.
Mas
também.
Tem ônus, não tem ninguém passando na tua frente. Você precisa fazer ações de marketing para trazer gente para a tua loja virtual. Coisa que na loja física eu tenho o movimento da rua, eu tenho o movimento do shopping, eu tenho o movimento, eu tenho a minha fachada, eu posso mostrar que eu tenho de fato aquele produto. Na loja virtual eu não tenho, eu preciso através da minha plataforma, da forma como eu compus a minha informação, mostrar credibilidade, mostrar que eu realmente existo, que eu posso entregar aquele produto. Então, quando você for pensar em abrir um negócio virtual, sai dessa ideia de que é simples, incrível e que em menos de uma semana eu vou estar bombando de vender, porque não é assim que funciona. Tem os mesmos trabalhos e é tão difícil quanto uma loja física, mas é extremamente incrível. Só para este ano, na Black, a previsão de faturamento é de 3,4 bilhões, 18% maior do que no ano passado, apenas nos dias de Black.
E vamos lá, daqui a pouco, depois do intervalo também, falar um pouco sobre a Black Friday, não só a virtual, mas aquela presencial também, ou aquela combinação, quando não tem um produto, daí o próprio vendedor entra no site, esse mix que hoje em dia acaba acontecendo também. 8h43, tem um ouvinte nossa, diz assim, Fernanda, eu trabalho com placas e comunicação visual, e sei muito bem o que é isso. É um absurdo, diz essa nossa ouvinte também. 8h43, Light FM. Como tem gente sem vergonha nesse mundo, né? Vamos combinar, né, gente? Esse grilo, tipo...
Teve um caso
que
a menina
foi
grande aluna, que ela vende pela internet, ela vendeu um body.
Você pode falar que nada, né? Tá.
Vendeu um body. E a menina devolveu o body.
Usado já, com a perereca suja da mulher encostada.
De menstruação.
Ai, gente, que horror.
Ela faz o que com esse body?
Lava.
Não, mas você vai vender de volta. Você não tem. Assim, é uma mulher que compra de uma outra mulher. E daí ela falou assim, e cara, como eu tenho nome e tal, eu acabo seguindo os clientes às vezes.
Entendi.
E depois ela viu muita foto da guria do bode. Você compra, aí você tira a foto ali no portão. Aí você tira aqui, aí você tira ali.
Entendi, claro, para um dia já usar, né, gente?
Para um dia você produz muito material para muito tempo. Por exemplo, tem um hotel Fasano lá no Rio.
Fasano lá,
ele tem uma diária no hotel, que é a diária influencer.
Aqui é só para
aqui é só para tirar foto.
Ah, entendi, não precisa dormir nada.
Não precisa dormir, não precisa nada.
Olha lá.
Que é para ela dizer que ela foi.
Tá lá o Fasano, gente.
Mas pelo menos, veja. Empresas que têm uma estrutura melhor e que já entendeu, ela cria isso. Uhum. Então, você vai numa loja física, ela tem uma área para fotos.
Ah, sim.
Que dela, o dano dela é menor.
Entendi.
É mais barato ela investir num cenário
que a pessoa tire foto, que ela não compra.
Isso, do que ela ter o prejuízo. Casando, era mais fácil ele abrir uma e aproveitar a oportunidade de ganhar dinheiro e ter alguns elementos do hotel disponíveis, do que ter os prejuízos de uma hospedagem que a galera detona, faz alguma coisa assim. E dessa, a menina vai com 50 biquínis.
Entendi, já tinha várias fotos para dizer que eu vou lá, mas a gente vai usar todos os dias.
Exatamente. Gente, a gente é muito amadora, né, Maria? Eu sou muito amadora, eu não tenho a capacidade de alcançar tudo.
Nossa
isso.
Senhora. Eu tenho um tido orgânico, eu recebo, eu como, eu falo, olha, pra ele ganhar, acabou, é isso mesmo. Normal.
A gente não alcança.
Fazer uma propaganda com a marca?
8h49, Fernanda Musardo hoje com a questão da Black Friday, e eu perguntava a você, do ponto de negócios presencial também, misturado com o virtual, nem sei o nome disso, mas eu, por exemplo, eu fui uma vez numa loja, cujo nome não direi, mas todo mundo vai desconfiar, e vi uma blusa e eu queria comprar para minha filha, o tamanho da minha filha não tinha, o rapaz falou, não fez normal, compra aqui virtual, entrega na casa dela, entregaram mesmo.
Mas, veja... Eu vou falar uma coisa, talvez as pessoas discordem um pouco, mas hoje, on e off, não existe essa divisão mais. É tudo on. Por incrível que pareça...
É porque tem, claro, tem tecnologia para tudo.
É, e é tudo on, Maria, porque, veja, você foi numa loja física, mas ele comprou virtualmente e entregou para a tua filha, fisicamente, mas foi pelo on. Se você vai num restaurante e você consome, você tira fotos, então aquilo transformou-se on. O restaurante, a loja, a oferta, ela é divulgada no on. Então, tudo vai ser online. E é importante que a mentalidade das pessoas que estão te atendendo fisicamente mude, a mentalidade de quem organiza os espaços também mude, para que tudo seja possível de ser on. E aí começa a mudança, a virada de chave. Segundo ponto, não adianta agora, mas não vai ser suficiente você começar um monte de publicações, um monte de ações dentro das redes sociais para que a tua Black Friday seja um sucesso se o teu vendedor físico não souber o que está acontecendo no teu Insta. Não saber que aquela pessoa que está na tua frente, ela viu anúncios de todos os concorrentes e não foi porque ele viu uma vitrine bonita na loja, foi porque ele foi impactado na tela, porque ele viu no site, porque tinha alguém fazendo anúncios e percorrendo e seguindo essa pessoa alucinadamente pela internet. E na hora que o cliente está na loja, que ele entrou, ele sabe muito bem o que ele quer comprar e ele sabe mais do que você, vendedor, a nível de informação técnica do produto.
Bom, então deixa eu compreender uma coisa. Há ainda vendedores que não estão informados no Instagram da própria loja?
Muito. Tem gente que sabe que tem um Instagram, mas não segue, não curte, não vê, não acompanha, não sabe o que está rolando. Inclusive, há donos de negócio que não sabem o que está sendo colocado. O departamento de marketing sabe, mas o dono da loja não. Ou o setor de compras não, que isso é bem importante. Então, enquanto está nas redes sociais pedindo produto A, B, C, o setor de compras está comprando X, Y, Z. Porque eles não estão em sincronia.
Entendi, não estão percebendo que tipo de demanda virtual pode acontecer.
Então é tudo on. Por quê? Porque isso vai permitir que você vire a chave, transforme o teu pensamento.
Fernanda, falando em Instagram, às vezes eu vejo algumas lojas virtuais que vendem vestido, esse tipo de coisa de mulher mesmo, que a gente gosta, e aí não tem o preço. Aí fica lá 200 perguntas lá embaixo, qual o preço? Eles fazem que é pra gente ficar perguntando, aí fala, inbox, por que não põe o preço?
Chata só.
Porque não serve pra nada.
Porque não serve pra nada. Você pode pôr o preço, porque o usuário vai perguntar mesmo, ele não lê. Então qual o problema de colocar? A partir de... Ah, mas é que muda. Então coloque a partir de... Já que muda, apesar de eu achar que uma blusinha... PM ou G vai ser R$20, vai ser R$30, vai ter um valor fechado, independente de quem pergunta o preço.
Mas a intenção é aumentar o número de interações, será?
Mas aumentar o número de interações é bom, mas só responder a mesma vai ser ruim, vai ser considerado spam, inbox, 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 você é um spam. aí ele te bloqueia de comentários. Então, coloque o preço na publicação e responda às pessoas. E tente responder de maneira diferente. Olha, esse modelo é a partir de R$19,90, mas eu tenho o XY que está por R$39,90 que vai ficar lindo para você. Coloque outras coisas. E não ficar inbox, inbox, inbox. Ah, mas é que o meu serviço tem uma variação muito grande, eu preciso olhar, eu preciso ver. Eu entendo isso. Mas dar uma estimativa, uma média de valores é importante. Para que a pessoa não perca tempo se ela não pode te pagar. E é importante também que você dê uma estimativa de valores, porque o teu concorrente também está vendo. E ele também vai ter uma ideia de valores. Ele não vai saber exatamente, que a galera tem um medo, ah, eu não coloco o preço porque tem meu concorrente, tá? E ele manda alguém na tua loja eu te ligar e ele sabe o preço do mesmo jeito, e sabe até como que você faz para vender. Então, sai também dessa ideia. Se concentre em atender bem o teu usuário.
Bom, alguns ouvintes, no começo do programa ainda, falaram, e agora no final também, outros, da Black Friday, tudo pela metade do dobro. Como você já iniciou o programa com isso, eu queria que você reforçasse o fato de nós podermos, achei sensacional isso, vermos a média do preço de um produto. Por exemplo, eu quero um celular que eu sei que se eu comprar por R$1.000 está barato. Por que que eu sei isso? Porque hoje está custando 1.200. Mas se eu olhar no histórico, de repente ele estava custando 800, é isso?
É isso, exatamente. Porque vai ter essa mudança de valores. No mês de outubro, algumas coisas começam a ficar um pouco mais caras, porque as lojas vão baratear em novembro. Então, tem o site do Zoom, do Buscapé e do Proteste.org, que as pessoas podem pesquisar dentro desses sites, que eles vão ter o valor, as variações e o histórico do valor, o quanto aquele produto custou. E outra coisa bem importante, independente, Maria, se eu vou comprar no Marketplace ou na loja oficial, real, se eu vou comprar numa loja física, se eu vou comprar numa loja virtual, pesquisar a reputação da loja.
Tá, no Reclame Aqui?
Na internet. Coloca no Google o nome da empresa, coloca no Google o CNPJ dela e pesquisa sobre ela. Ah, mas eu não encontrei nada. Sem reputação, também é reputação.
Ou seja, sem nada, sem nenhuma informação.
Sem nada, nenhuma informação. Começou hoje. Então, tome cuidado. Evite comprar de lojas desconhecidas e de que começou hoje, valores muito altos. Eu nunca vi a loja na vida. Pesquisei, não tem nada dela, nada que desabone. Ela tem um Instagram super bombado, com muitos seguidores. Vou comprar uma televisão dela? Vou comprar um celular dessa loja? Faz um teste antes com um produto mais barato para ver se realmente funciona, se realmente chega. E prefira itens com valor agregado maior de lojas mais conhecidas. Tem uma outra coisa que a galera fala bastante e que eu tenho uma visão um pouco diferente. As lojas que são feitas para fraudar, o cara construiu a loja para te enganar. E daí o pessoal fala assim, ah, mas veja se tem o cadeadinho verde, porque o cadeadinho verde ou HTTPS lá em cima, isso vai fazer com que a tua loja seja segura. A loja segura não quer dizer idoneidade do lojista.
Ah, ou seja, seguro de não usar teu cartão de crédito?
Seguro de navegação, mas não quer dizer que ela não seja uma loja fraudulenta. E para título de informação dos ouvintes, você compra um certificado digital, um certificado de segurança na internet, por R$15. Se eu montei uma loja, se eu tive o desenvolvimento da loja, se eu tive a função de deixá-la online, eu tenho custos muito maiores do que R$15 por ano. Não vai ser um certificado de segurança que vai garantir que você vai receber o seu produto em dia e corretamente. São coisas diferentes. Por que eu estou dizendo isso? Porque já aconteceu de pessoas entrarem em contato comigo e falarem assim, nossa, mas eu comprei da loja e tinha o cadeadinho verde. Voltava lá em cima que era seguro. A navegação era segura, mas a idoneidade da loja não. Uma coisa independe da outra. Outro ponto para a galera ficar, tomar bastante cuidado com relação aos golpes. Prefira fazer compras com cartão de crédito ou usando PagSeguro, PayPal, algum intermediador. Por quê? Boletos, eles podem ser mais fácil de ser fraudados. Você não vai conferir, Maria, o número do boleto, o número da loja, o valor. Aquela combinação numérica, ela existe um padrão e ela existe a posição correta. Pensa que é uma dona de casa, ou até mesmo uma pessoa que está pagando.
Mas a comprar não aceita quando está errado o número.
Não, tá certo o número, mas não é da loja.
Ah, você está comprando e pagando outra coisa.
Exatamente.
Né? Ah, cara.
E daí isso é, e tem acontecido muito. Então, tomem cuidado, prefira usar cartão de crédito. Para você não usar o teu próprio cartão de crédito, que, puxa, já está integrado com o Uber, está integrado com não sei quem, que roda as assinaturas mensalmente, aí tem um problema de clonagem de cartão, você tem que ir em cada lugar e trocar o número. É uma chatice isso. Então, todas as operadoras de cartão de crédito hoje, os bancos, já oferecem o cartão virtual.
Que é só para aquela comprinha,
que
né?
É só para aquela comprinha. Então, prefira, principalmente se for de um site duvidoso, que você está com receio, vai lá na tua operadora do cartão, lá no teu banco, e prefira o cartão virtual. Pelo menos você não vai ter o problema de ser clonado o cartão e daí ter que trocar e fazer toda a função. E se a loja oferecer PagSeguro, PayPal ou qualquer outro intermediador, faça por ele, porque eles garantem a devolução do dinheiro caso você não receba o produto ou venha com algum problema.
Acaba então, sendo melhor mesmo.
Acaba sendo mais seguro. E para os lojistas, façam ofertas de verdade, né? Nada de enganar o cliente. Cara, nós estamos em 2019, pensar que tem lojista que aumenta o preço para poder diminuir é um fracasso total.
Fernanda Guzardo, obrigada por estar conosco.
Obrigada aí.
Linda comentarista, especialista em mídias sociais e negócios online.
Obrigada mesmo por estar conosco, tá, Fernanda?
Obrigada, Maria. Beijo a todos.
Até uma próxima. E o programa Light News continua aqui na Light FM. A gente amanhã tem mais bate-papo a partir das 7 horas da manhã, como já fazemos há muitos anos. Obrigada.